Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de orçamento para 2022 prossegue a política económica escolhida pelo Governo, procurando criar as condições para assegurar um crescimento sustentado da nossa economia, rompendo com o paradigma anterior que apostava em ganhos de competitividade por via da redução dos custos do trabalho. A nossa política económica, pelo contrário, aposta no crescimento da produtividade. É esse o único caminho que nos permite, a longo prazo, fazer crescer a economia, pagar melhores salários e sustentar o nosso Estado Social. Esta escolha é clara e foi motivada por razões económicas, mas também por razões políticas. Razões económicas, desde logo, porque tentar manter a competitividade por via de baixos custos e baixos salários, como sucedeu entre 2011 e 2015, é um modelo perdedor que mantém empresas ineficientes no mercado. Mas foram também razões políticas que nos levaram a romper com este modelo. Temos, como comunidade, a estrita obrigação de oferecer aos nossos concidadãos uma justa oportunidade de realizarem no nosso país as suas aspirações pessoais e profissionais, entre as quais as de acesso a um emprego digno e compatível com as suas qualificações. Como cidadãos europeus, os portugueses têm sempre a escolha da saída do país. Por isso, confrontados com a política de desvalorização do trabalho que foi adotada entre 2011 e 2015, 400 mil portugueses abandonaram o país. Triste nação essa, em que o chefe de governo convidava os nossos compatriotas a emigrarem. Foi esse modelo que se rompeu e, por isso, os objetivos da política económica foram diferentes. O apoio às empresas inovadoras e exportadoras, o redirecionamento dos incentivos europeus para projetos inovadores e em copromoção entre empresas e entidades do sistema científico e tecnológico nacional, a aposta no crescimento das exportações e na atração de investimento direto estrangeiro, a melhoria das qualificações. Investiu-se também no reforço da capitalização das empresas por via de incentivos fiscais à retenção de lucros e ao reforço de capitais próprios. Procurou-se assegurar o crescimento dos rendimentos do trabalho, melhorando gradualmente as perspectivas de vida dos trabalhadores e incentivando as empresas a tornarem-se mais eficientes. Os resultados foram impressionantes. Entre 2015 e 2019, as exportações aumentaram mais de 40% em valor. Mais empresas, hoje, exportam mais produtos para mais mercados. Aumentou o investimento empresarial em investigação e desenvolvimento e na contratação de recursos humanos qualificados. Portugal deixou de ser apenas um país que produz bem e barato para ser um país que começa a inventar os bens que se produz. As empresas reforçaram a sua autonomia financeira e a sua rentabilidade. O investimento privado aumentou e nunca foi tão elevado o estoque de investimento estrangeiro. O salário mínimo aumentou continuamente, mais de 30% em apenas 6 anos. Em 2023, o Governo comprometeu-se em chegar a 2.750 euros, um aumento total de quase 50%. Também o salário médio aumentou, ultrapassando os 1.300 euros o ano passado, num aumento superior a 20% em apenas 5 anos. Nos últimos 2 anos, a política económica foi determinada naturalmente pelo combate à crise provocada pela Covid-19. As nossas prioridades foram, como não podia deixar de ser, o apoio ao rendimento das famílias, a proteção do emprego e a preservação do potencial produtivo das empresas. Em 2022, o cenário é diferente, mas ainda temos incertezas na nossa economia. A escassez de mão de obra e de componentes ou o aumento de custos de matérias-primas e de transportes podem condicionar o ritmo da retoma e têm impactos adversos pelas nossas empresas. Os setores mais afetados pela pandemia, em especial no setor do alojamento e da restauração, apesar de já sentirem os efeitos da retoma, carecem de apoios mais prolongados. Todos estes motivos impõem que na proposta de Orçamento de Estado, o Governo mantenha a necessidade de manter a disponibilidade de recursos para apoiar as empresas mais afetadas e amortecer os efeitos mais significativos da perturbação que se vive nos mercados. Este orçamento está ainda alinhado com a nossa estratégia pelo país. 2022 deve ser o ano de aceleração do processo de transformação em curso da nossa economia. Portugal está particularmente bem colocado para assumir novas ambições económicas e colocar-se num novo patamar de competitividade, partindo das competências de que já dispomos e dos recursos que a Europa coloca à nossa disposição. A proposta de orçamento destina a estes fins um reforço inédito de recursos, combinando recursos nacionais e com origem no Plano de Recuperação e Resiliência, num total de 2.600 milhões de euros, para apoiar a capitalização das empresas, para implementar o programa InvestEU, para incentivar o investimento e as atividades tecnológicas, para conceder subvenções a atividades inovadoras, à descarbonização da indústria e à digitalização do comércio e das empresas. Por forma a apoiar a retenção e atração de talento, propõe-se o reforço dos programas IRS Jovem e Regressar. E porque os maiores crescimentos vêm das empresas mais jovens e disruptivas, procurou-se apostar no desenvolvimento do empreendedorismo nos termos previstos no European Startup Nation Standard que apresentámos durante a presidência portuguesa da União Europeia. Para reduzir de modo estrutural um dos principais custos de contexto para as empresas nacionais, o elevado custo da nossa eletricidade, o Governo comprometeu-se já com o reforço das transferências financeiras para o Sistema Elétrico Nacional, o que, juntamente com outras medidas, irá permitir que o valor da tarifa de acesso às redes para os consumidores industriais se vá reduzir em 94% já no próximo mês de janeiro. Pensem no momento, no significado desta notícia. Nos próximos anos, o custo da eletricidade vai passar a ser uma vantagem competitiva das empresas portuguesas perante as suas congéneres europeias. O Governo mantém a trajetória prevista para o Salário Mínimo Nacional e, em janeiro, iremos viver o maior aumento de sempre do Salário Mínimo Nacional. Sendo um esforço grande para as nossas empresas e para a administração pública, entendemos que este é um objetivo realista, compatível com o propósito de convergirmos com a média da União Europeia em matéria de peso dos rendimentos do trabalho no PIB, percurso que temos vindo a realizar nestes anos. Também na vertente da valorização do trabalho, temos a noção da profunda injustiça que representa a segmentação do nosso mercado de trabalho. A maioria dos jovens com menos de 40 anos, a geração mais qualificada de sempre, está em situação precária. E por isso, submetemos a esta Câmara, em paralelo com o Orçamento de Estado, uma proposta de lei sobre a agenda do trabalho digno, para combater a precariedade e reforçar a proteção dos trabalhadores mais jovens. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nos últimos anos, provamos que é possível adotar com sucesso um modelo económico que se afaste do paradigma que medrou nas últimas décadas. Um modelo que assuma a valorização do conhecimento como a principal vantagem competitiva e as pessoas como o recurso mais crítico para o futuro do nosso país. Este foi o modelo que nos últimos anos o Governo do Partido Socialista foi desenvolvendo com o apoio dos partidos à sua esquerda. Foi um modelo que conquistou a confiança dos cidadãos e dos investidores estrangeiros, que permitiu a redução do risco de pobreza, o combate às desigualdades e a subida do rendimento das famílias, que viabilizou uma redução histórica do desemprego e o aumento inédito das exportações e o aumento do investimento, que permitiu o equilíbrio das contas públicas. Tenhamos claro isto. Foi esta solução parlamentar que deu suporte político a esta reorientação das políticas económicas, passando da desvalorização do trabalho para a valorização do conhecimento. Foi ela que permitiu o reforço do Estado Social e a redução das desigualdades. Muito está ainda por fazer. Bolsas de pobreza persistem na nossa sociedade. Grande parte dos nossos jovens só encontra emprego de modo precário e com salários baixos. Muitos aceitam ocupações para as quais estão sobrequalificados. Os serviços públicos carecem de recursos adicionais e de maior qualidade de gestão. São, por isso, grandes as tarefas que ainda nos convocam e seria maior o ritmo que gostaríamos de imprimir à sua concretização. Vários fatores, porém, obrigam-nos a ter especial sentido de responsabilidade, desde logo a nossa dívida excessiva. O nosso caminho é longo e qualquer passo maior que a perna pode fazer-nos perder a credibilidade que conquistamos nos últimos anos, podendo conduzir a um aumento brusco e descontrolado dos juros da dívida pública e privada ou uma retração do investimento de que tanto carecemos. Mas isso não chega, dizem alguns, e preferem rejeitar o orçamento sob o pretexto de não ir suficientemente longe nem com maior rapidez. Preferem rejeitá-lo, na verdade, por motivos que não têm a ver com a proposta orçamental. Na história da nossa democracia, nunca os partidos à esquerda do PS tiveram tanta capacidade para marcar a agenda da governação. E nunca um orçamento de Estado foi tão moldado pela intervenção desses partidos. Pois é este mesmo orçamento que esses partidos se preparam para reprovar e, com isso, determinar a dissolução do Parlamento. Note-se, nunca um orçamento foi reprovado. E essa reprovação, neste contexto, irá gerar uma inevitável crise política. E isto num momento em que, apesar da Covid, a economia está em recuperação e o emprego em crescimento. As finanças públicas estão controladas e a dívida pública tem condições para continuar a reduzir-se. Recursos europeus de dimensão inédita podem ser colocados ao serviço do desenvolvimento do país. Apetece dizer que desperdício. Daqui a uns anos teremos que explicar aos vindouros estes tempos estranhos e os caminhos que aqui nos trouxeram. Talvez o tempo e a distância iluminem a nossa compreensão. Por agora, resta constatar o ocorrido e mantermos-nos determinados no exercício das nossas funções, sabendo que esse é o nosso dever ao serviço de Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem 6 pedidos de esclarecimento. Responderá conjuntamente. Tem a palavra para pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Isabel Pires, do BE.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Economia, um dos maiores problemas da economia neste momento chama-se custos com energia, em particular com os combustíveis, e de facto num cenário de retoma económica não pode, parece-nos, este problema ficar apenas com meias respostas. E, portanto, a pergunta que lhe queríamos deixar é se vai o Governo ficar-se por medidas do tipo cartão de desconto ou se vai mesmo ter a coragem de fazer aquilo que, do nosso ponto de vista, é urgente, já propusemos, que é, por um lado, a limitação das margens de comercialização, mas, por outro lado, o controle dos preços, que, aliás, não é inédito no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro do Estado da Economia e Transição Digital, neste debate do Orçamento do Estado para o ano 2022, gostaria de começar por sublinhar os dados macroeconómicos. 4,8% de crescimento económico estimado para este ano. Mais 5% estimado para o ano que vem. É estes dados macroeconómicos que muitos hoje querem colocar em causa. Bem sabemos que à nossa direita parlamentar estão mais interessados com alguns dados de militância, mas é triste que a nossa esquerda parlamentar esqueça-se destes dados. Do ponto de vista sanitário, respondemos bem à pandemia. Do ponto de vista económico-social, demos a resposta que era necessária e no momento certo. Importante recordar, neste momento, que foram mais de 8 mil milhões de euros, desde março de 2020, colocados e investidos nas nossas empresas para a recuperação económica e social. Que alternativas a opção de direita tinha? Que alternativas? É importante aqui ser colocado. Vamos a mais dados. Este é o orçamento que permite mais investimento público. É um crescimento de 30%, um crescimento de 30% de investimento público. E é contra este orçamento que a esquerda parlamentar, ou a dita esquerda parlamentar, se prepara para votar contra. A nível de emprego, natural.